E a Fernanda Soares Michels hoje está com a gente aqui no estúdio da CBN. Estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, Fernanda, muito boa tarde. Muito bom te receber aqui depois de um período tão longo, né, de pandemia, de restrições. Muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Muito bom estar de volta ao estúdio. Espero voltar mais vezes agora com mais frequência, né? A gente retornando a uma certa normalidade. É outra coisa estar aqui, né? Diferente, muito melhor.
Ah, é uma delícia.
Isso aí.
Fernanda, vamos falar sobre tendências para 2022. Você trouxe aí um monte de informação, né?
Trouxe bastante coisa, porque a moda, acho que foi um dos setores, junto com o turismo, que mais sofreu, né? Com a pandemia, na questão de realmente perder faturamento, né? As empresas tiveram que se reinventar, tiveram que manter ali coleções que iriam lançar na gaveta, porque não era o momento de lançar coisas novas. Então, esse momento finalmente chegou e a gente viu aí com o retorno, até comentei, né, em outros boletins que a gente conversou, uhum, sobre os desfiles internacionais na Europa, que voltaram presenciais. Então, foi um momento dos estilistas que ficaram aí nesse ano sabático, entre aspas, de um ano e meio, pensando o que queria lançar, como a moda iria reagir, e isso veio, a gente veio com uma enxurrada de informações sobre as principais tendências, Luciano. E o que a gente observa, o que aconteceu aqui na pandemia, é o que aconteceu também em outros períodos da nossa existência, por exemplo, pós-guerra, em que a gente teve períodos de muita restrição de materiais, né? Se você observar a moda pós-segunda guerra, durante a segunda guerra as mulheres até começaram a usar calças que elas não usavam, perderam um pouco da feminilidade e passaram a ter uma moda muito mais utilitária, o que era útil naquele momento, porque durante a guerra não se permitia luxos, faltava matéria-prima, faltava tecido e tiveram que ter uma criatividade, que foi mais ou menos o que a gente passou aí na pandemia. E pós Segunda Guerra, ali no início dos anos 50, a gente vê aí uma moda bem gloriosa, bem feminina, voltando, retornando. A gente vê, por exemplo, Coco Chanel trazendo, né, o taillé para a mulher mais super feminina, com pérolas. A gente tem um resgate desse feminino e a gente vê isso agora também, um momento de restrição em que a moda foi confortável, a gente viu uma explosão da moda comfy, moletom, roupas de ficar em casa. Isso vai continuar porque a gente gosta do conforto, a gente passou a gostar deste conforto, mas também vai ter um leve exagero de muito tempo fechado em casa, e essa extravagância vai vir com tudo agora para 2022, Luciana.
Momento de extravasar.
Momento de extravasar, né? Então a gente tem assim, dentro do exagero, os volumes extras das roupas, né? Tanto volume nos ombros, aqueles ombros marcados que já vinham em alta antes da pandemia, perdeu um pouquinho espaço e retorna com essa extravagância dos volumes, né? Oversized, roupas grandes e diferenciadas, a gente vê esse volume, o retorno do brilho, das plumas, do paetê, não só durante a noite, mas também durante o dia, em combinações com peças mais leves, por exemplo, uma saia com bastante brilho e uma t-shirt, uma camisetinha básica e um tênis, trazendo um pouquinho desse exagero para o dia também. E a gente tem uma moda muito forte que chama a moda dopamina.
Dopamina
é o hormônio da felicidade, uhum, né? Então, eu acho que está todo mundo precisando dessa dose de dopamina, e se a gente for falar da grande tendência agora para o verão 2022, é a moda dopamina. Que a gente tem ali a explosão de cores como pink, o laranja, os tons de roxo, alguns tons de azul e amarelo, trazendo muita cor, muito frescor, muito alegria para dar uma injeção de dopamina mesmo nas pessoas. Isso a gente vai ver em tudo que eu falar aqui para vocês, tanto numa moda mais sexy, quanto numa moda mais feminina. Então a gente vai ver transitar essas cores junto com as cores neutras, que elas são super importantes, né, na presença aí para dar um equilíbrio na moda. Os tons de nude, de areia, off-white, que são aqueles tons clarinhos, né? Então a gente tem essa mistura para dar um equilíbrio, que não dá para ser só colorido, né? Tem que ter um respiro ali. É bem bacana, Lu.
Muita cor, então. E quais os materiais que estão aí em moda, então?
Então, a gente tem de tudo um pouco. Temos, assim, a moda mais futurística com tecidos mais com elastano. Temos o retorno aí da moda com transparência, com a gente vê com tules, com aquelas peças que parece linha de pescador, né? Com essas peças transparentes, telas, tules, isso trabalhando o novo sexy, que a gente vai ver a mulher muito sensual, uhum, com essas transparências. O jeans também muito em alta, que é uma peça extremamente urbana e democrática. A gente tem aí como peça muito importante o retorno da mini saia, que fez muito sucesso nos anos 90, início dos anos 2000, se alguém lembrar as divas pop da época, né? Britney Spears, Christina Aguilera usavam muito mini saias curtinhas, e elas estão voltando, porque a gente teve um reinado muito forte da saia midi, né? Que é aquela ela sai um pouquinho abaixo do joelho, ela vai continuar para a mulher que gosta, que é clássica, mas para quem quer usar um pouco, vem a mini saia em diversas formas, no jeans, em tecidos mais nobres, em tweed, no brilho, de várias formas. E claro, para todos os corpos, tá, Luciana? Para as magrinhas, para as gordinhas, plus size, para tudo. Então não vai ter essa restrição antigamente que a mini saia era só para menina magrinha. Hoje, quem quiser usar, se sentir bem, pode ficar à vontade, né? Então, a gente tem esse retorno da mini saia. Temos também um outro retorno vindo aí dos anos 90. Não sei se você se lembra, aquelas blusinhas estilo corpetes, corselês. Temos bem forte, né? E aí é legal porque a gente utiliza essas peças que são mais justas e marcadas com peças embaixo, oversize, calças largas, né? Calças de alfaiataria, mais soltas, para dar um equilíbrio. Essas blusinhas com blazer. E aí a gente entra numa outra tendência. É muita tendência, né? A gente entra num outro apontamento que é a alfaiataria, que sempre esteve alta assim na moda feminina nos últimos anos, mas uma alfaiataria mais moderna, mais descomplicada. Não aquela mulher tão formal como a gente vê. Então, a gente mistura essas peças como o corselê, o corpete, aquele top de lingerie que é mais sexy, com um blazer de alfaiataria. E dentro dessa alfaiataria descomplicada, a gente vai ter também tops cropped em alfaiataria, bermudão no joelho em alfaiataria, que é uma peça mais despojada, e alfaiataria clássica também, que a gente conhece. E a gente via antes muito alfaiataria em tons mais no preto, no branco, no marrom, no caramelo. A gente vai ter alfaiataria no laranja, no verde-limão, dentro dessa tendência dopamina, blazers coloridos, calças coloridas, para dar um up aí no visual. Deixa eu ver se eu não deixei alguma coisa faltar. Tá certo, sobre o exagero, né, que eu tava falando para você. O exagero vai ser muito grande, em contraponto também natural. A gente vai ter uma presença de peças com aspectos de feitas à mão, o tricô, o crochê, né, detalhezinhos também, como se fosse de cordas, de trançados, como se fossem peças feitas à mão, para a gente trazer aí a presença da natureza e do natural para essa moda feminina. Vamos ter de tudo um pouco.
Ô, Fernanda, mas essa moda dopamina vai durar quanto tempo, hein?
Olha, eu acredito que ela vai aqui no nosso verão, né? Nosso verão brasileiro até março, maio, abril. E ela continua um pouco no nosso inverno, porque o nosso inverno não é muito frio. Então, acho que a gente vai manter algumas cores como tonalidades de pink, tonalidades de laranja, para implementar a tons de inverno, como marrom, que vem muito forte, né? Então, a gente tem algumas tonalidades que vão se manter aí jogando para o nosso inverno, porque o nosso inverno brasileiro, ele é um inverno mais alegre do que um inverno europeu, né, do que um inverno americano, lá é muito frio, e aqui a gente não tem muito frio, né, às vezes algumas regiões do Brasil, mas a gente vai ter, assim, um inverno mais dopamina também. Acredito que vai ser um over, muita cor, muito forte, para poder tirar essa tristeza da pandemia, esse momento, né, de muito moda conf, muito larguinho. Não, agora vai ser o momento da mulher mostrar sensualidade, roupas com muitos recortes, com fitas em amarração na altura da cintura, espalhadas pelo corpo, decotes assimétricos. Então, vai vir uma bomba de tendências aí para atender a mulher em todos os seus estilos.
Mas e aquela mulher que é mais clássica? Como que ela vai aproveitar essa moda sem errar, né? Sem comprar peças que depois não vão ser usadas mais.
A mulher clássica, o que ela pode ousar ali de repente? Ela vai continuar usando as peças com cortes de alfaiataria ou cortes mais clássicos, a saia midi, uma camisa. Ela pode explorar um acessório numa bolsa com detalhe de uma cor flúor, ou num pink, ou num laranja, ou num calçado também. Ela pode trazer essas cores da moda dopamina nos acessórios, em alguns detalhes, em brincos, em pulseiras. A gente pode ver esses pequenos detalhes, né? E também a mulher clássica, ela é mais rígida, ela não é muito de ousar, né? Mas às vezes ela vai usar numa estampa, em algum detalhe. Ela não vai transformar o estilo dela, não. Vai continuar sendo clássica, tá? Essa moda vai continuar existindo. Sim, ela pode trazer também algum aspecto do crochê, do tricô, das rendas, para detalhes em camisas, né? Para detalhes em saias, em calças, pinceladas dessas tendências para a sua moda.
E na vestimenta corporativa, o pessoal que está saindo do home office, voltando para as empresas, isso também vai surgir de alguma forma, essa extravagância?
Muito blazer colorido, né?
Ah, é?
Os blazers, a mulherada aí da alfaiataria vai trazer um toque de cor também, né? Vai trazer peças um pouco mais confortáveis também. Já trouxe essa moda comfy aí, com uma cor da dopamina junto, para dar um up, para dar uma vida, né? A gente vê também como eu te falei, o retorno aí dos bordados, dos paetês, então a gente pode trazer para o ambiente de trabalho um jeans com bordado e uma camisa, que fica muito elegante. Ela mantém ali o ambiente formal, mas dando um toque um pouquinho mais extravagante, trazendo um pouquinho do brilho para o seu dia a dia, um pouco da alegria, saindo aquele ambiente do home office. Eu acho que muita gente gostou do home office e quem não gostou não aguenta mais. Então, quer se arrumar para sair, para trabalhar, quer voltar à rotina normal. Então, ela vai trazer um pouco dessa moda, um pouquinho do exagero, né? Só um pouquinho, em alguns detalhes, como eu falei para você, no acessório, no sapato colorido, para trabalhar também fica legal, numa
maquiagem
bolsa colorida.
Vai ser mais...
Não, a maquiagem, ela continua, e a maquiagem, ao contrário da moda, ela vem cada vez mais clean, mais limpa.
Ah, é?
Uma maquiagem beauty, que a gente fala, né? Saindo um pouco daqueles exageros de marcações de rosto, muito marrom, para uma coisa mais assim, sou bonita, eu nasci assim, Gabriela, né? Então, assim, uma pele sem ser muito pesado, um blush líquido, né, para dar um aspecto mais, estou um pouquinho vermelhinha, né, para dar aquele aspecto natural. Então, o que vai trazer de cor na roupa, na maquiagem, ela vai estar mais clean, mais refresh, nada muito pesado, olho não muito pesado, só... um iluminado bem leve, cílios, né? Os cílios postiços estão em alto, sua mulher investe nos cílios e aí faz uma sombra um pouco mais leve, um rosto com aspecto mais saudável. Sim, saímos vivos dessa pandemia, estou com um aspecto bom, estou saudável e vou investir em cores na roupa e não na maquiagem. A gente tem, sim, claro, pro carnaval vai vir muita maquiagem colorida, né? Muita tendência de cores para a maquiagem, mas no momento mais pontual do carnaval. Acredito que pro dia a dia vai se manter essa maquiagem sem exagero nem nenhum.
Bom, Fernanda, durante a pandemia, a indústria da moda fez muita reflexão, né? Refletiu sobre os seus processos, sobre a produção. E no pós-pandemia, né? O que esse aprendizado vai transformar?
Certo. A reflexão na moda, ela já vinha há algum tempo e quem não tinha feito essa reflexão foi obrigado a fazer com a pandemia, sobre gastos de material, reaproveitamento, coleções muito extensas, porque a resposta do público hoje por novidades é muito mais rápida e o anseio muito maior do que era antigamente, quando se esperava uma revista para ver o lançamento, esperava-se chegar na vitrine. Hoje as pessoas não têm mais essa paciência, então as empresas tiveram que se readequar na força agora na pandemia por falta de matéria-prima, reaproveitando looks, né? Reaproveitando tecidos de outros anos. Então, se tornou uma mente mais sustentável, mais criativa, pensando em coleções menores, mais imediatas do que a longo prazo. Não que a matéria-prima é imediata, né? Pensando na qualidade, para que aquela roupa dure muitos anos, para que você aproveite aquilo e não descarte, né? Claro que nós continuamos aí com o fast fashion, que vai continuar fazendo uma moda mais barata, sem tanta qualidade, para que as pessoas sempre rodem, né? Mas nós temos, sim, muitas marcas que passaram a pensar na qualidade da peça e não na quantidade. Como eu posso fazer menos, com melhor recurso, uma peça com mais qualidade, para que a pessoa que compra, ela não tenha aquela necessidade de comprar por diversas vezes, né? Então, algumas passaram a pensar dessa forma, com coleções cápsulas que a gente fala, né? Coleções menores, trazendo sempre uma novidade. Ah, eu quero um novo, que as pessoas querem o novo, e não dava para acompanhar. Então, agora, as empresas estão se refazendo dessa forma, a indústria da moda está se refazendo e está tendo um aproveitamento muito grande de matéria-prima. Até porque a matéria-prima subiu muito, né? Até já foi falado que o valor do tecido, do algodão, né? Que produz a maioria dos tecidos, dos sintéticos, valor de metal para fazer zíper, botão, tudo subiu, né? Porque teve uma escassez na pandemia e continua subindo. Então, a gente... E as empresas precisam pensar como reaproveitar o que ela já tem. Porque pode não ser novo para você, mas a forma que você apresenta para aquele público pode ser uma nova forma daquela roupa, daquela peça, né? O que a gente pode mudar nessa peça? Porque vai descartar aquilo, né? É muito lixo, né? A indústria da moda produz muito lixo têxtil. E isso não deve acontecer. Isso deve ser reaproveitado e as empresas estão pensando já dessa forma.
E o consumidor, ele está mais consciente, ele procura saber o que tem por trás da marca, ou seja, ele compra um produto pensando na marca, que é uma marca mais sustentável, que é mais consciente?
Sim, o consumidor está mais consciente, ele está buscando isso. Não todos, tá? Mas acho que grande parte do consumidor, um consumidor mais maduro, que não tem mais aquela necessidade de compra maluca de, ai, não sei nem o que eu tenho no meu guarda-roupa, mas eu estou comprando. Aquele consumidor que já faz uma compra consciente, sabendo como vai usar, onde vai usar, ele já se interessa, sim, sobre a destinação dos resíduos dessa marca, né? Ou se ela está aliada, atrelada a algum projeto social,
mão,
né? Para ajudar, né, alguma comunidade, mão de obra, enfim, né? Isso é super bacana. Mas nós temos também muita gente jovem que não está muito ligada nisso, que quer comprar porque quer sempre uma roupa nova, roupa da moda. Então, acho que essa consciência vem também com uma maturidade, né? Da idade, de você entender que não tem a necessidade de ter tantas roupas, né? E aí a gente entra para o mercado de second hand, que é o mercado dos brechós, que cresceram muito devido a essa consciência. As pessoas... eu sempre tive muito hábito de doar roupas, né? Eu dou muitas roupas. Mas tinha pessoas que não, que tinham aquilo lá para ela para sempre, né? Aquilo ficava parado. Agora, com o mercado de brechó, você consegue reutilizar, né, essas roupas, dando um valor nela, agregando valor, vendendo ela bem e que ela não perca aí a utilidade dela, a vida útil, ela vai por muitos anos. Então, é um mercado que cresceu muito, visto essa questão da consciência do consumidor. Tem consumidor que até valoriza mais, que procura, fala, olha, eu quero comprar uma roupa de marca, mas eu vou procurar o mercado de second hand, porque além de pagar mais barato, eu quero dar aí valor à peça, que ela continue, que ela não seja aí descartada. Isso é muito legal.
É muito legal mesmo. Só me lembrei agora de uma reportagem que eu li no final de semana. Você estava falando, né, no começo da extravagância agora. Sim. Que vem com essa moda dopamina, né? Eu vi uma reportagem sobre sapatos de salto que estão sendo vendidos. Os saltos têm assim uma brincadeira, uma rosa num salto, um ovo quebrado. Isso aí vai pegar? Será? Eu achei tão louco.
Então, é bem fashionista, né? Tem algumas marcas americanas, europeias, que elas adoram, né, fazer saltos diferentes, como se fosse quebrado, colocar, né, como se fosse um ovo. Vários formatos, não é de agora, né? Assim, é uma roupa bem, digamos assim, pra palco, pra artistas, né? Lady Gaga adora esse tipo de sapato, Rihanna. Mas para o público normal, para nós, né, réis mortais, pode ser ou não que alguma pessoa mais ousada, mais fashionista, pode apostar nesse tipo de tendência. Acredito que para o dia a dia não vai funcionar muito, mas a gente tem um público muito forte de pessoas, de blogueiros, né, de formadores de tendência que compram esse produto. Só que eles são feitos em números pequenos, né? São feitos quase por encomenda, cria-se aquela sensação de que você pode estar incluso ali num grupinho de fashionistas, você precisa ter aquela peça e você paga caríssimo por isso, né? Mas acredito que pra gente, pro dia a dia, pro consumidor comum, não vem esse tipo de tendência. Mas as cores extravagantes virão nos calçados, né? Como o laranja, o pink, azul turquesa, o amarelo, os calçados coloridos vão vir muito forte agora pro verão. É bom aproveitar.
Eu gostei do salto de ovo quebrado, que é como pisar em ovos, né?
Como pisar em ovos. Você já tem a sensação, né? Todo mundo meio que pisa em ovos nessa vida, né? Você já tá literalmente pisando ali, né?
É verdade.
Verdade.
Fernanda, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pelo CBN Estilo ao Vivo hoje.
Eu
e até a próxima oportunidade.
Até a próxima. Quem puder seguir minha página, @FernandaSordMichels no Instagram, sempre tem dicas de moda, beleza, mundo feminino. E eu adoro sempre estar aqui com vocês. Um abração. Tchau, tchau.
E quem quiser mandar também uma mensagem para a Fernanda Sordi, pode usar o e-mail cbnestilo@cbnmaringá.com.br.